Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
O milagre da transformação da vida é o maior de todos os milagres. Eu acredito que o ser humano melhorou. Houve um processo de evolução, pelo menos uma consciência coletiva. Eu sou o milagre de Nossa Senhora. Então eu descobri Deus já quando me tirou, me salvou logo que eu nasci. Rezo muito pela família e, ao mesmo tempo, prego muito sobre a família e o caminho de se manter uma família unida. A pessoa, se ela não tem fé, alguma coisa aconteceu, porque é da essência, faz parte da natureza humana a abertura do transcendente. Eu acredito que todo amor vale a pena. Todo amor, amor é amor. Né? E amor não precisa quantificar. Se ama, ama.
Eu vou conversar hoje. Nossa, uma emoção para mim. Gosto muito dele. E ele está presente em momentos muito interessantes da minha vida. Quem é o convidado? Vou te contar. O convidado é sacerdote, é escritor, é músico, é compositor, é cantor, é apresentador de rádio e televisão. Realizou a terceira maior missa do Brasil. É um campeão de vendas de discos, de livros, de cantos. Um arrecadador durante a pandemia, um arrecadador de toneladas de alimentos. Enfim, é com ele mesmo que eu vou falar, Padre Reginaldo Manzotti. Olha ele, que querido.
Olá!
Tudo bem? Quanto tempo, mas é um prazer.
Um prazer enorme falar com você, Leda Nagli. Que alegria! Quanto tempo que a gente não conversa.
Muito tempo. Acho que tem uns 4 anos que a gente não conversa. Mas é sempre um grande prazer. Eu estava aqui lendo um pouquinho sobre o senhor e pensando isso, né? Sacerdote, cantor, apresentador, arrecadador, porque durante a pandemia arrecadou toneladas de alimentos. Lança quantos livros? Mais de 15, eu acho, né?
São 20 livros.
Perdão. 20 livros.
22 livros.
22 livros. Aí são dezenas de discos também, não é?
É verdade. Eu acabei fazendo muitos livros, 15 CDs, 5 DVDs e compondo bastante, né? Então, Deus tem ajudado e tem sido muito generoso comigo nessa missão de evangelizar.
E evangelizar é a sua principal missão? É a sua
evangelizar,
meta.
Tanto que eu, há 16 anos, eu tenho uma obra, chama-se Associação Evangelizar é Preciso, que é uma obra que tem como princípio básico evangelizar em todos os meios de comunicação, rádio, TV. E aí, no meu aspecto pessoal, não importa como, pela música, pelos livros, artigos, missas, shows e na caridade, né? Inclusive, Leda, nessa pandemia, Deus mostrou um caminho que era muito importante para nós, que era arrecadar alimentos. E nesta pandemia nós conseguimos 720 toneladas de alimentos que mais de 19 cidades e estados brasileiros que receberam cestas básicas, álcool em gel e também todas as coisas que a gente conseguiu arrecadar, nós espalhamos para o Brasil. Foi uma experiência impressionante da solidariedade do povo de Deus. E a gente acabou fazendo isso pelas lives, já que os shows não podiam acontecer, então nós fizemos pelas lives e o resultado foi maravilhoso.
Nesse sentido, o senhor pegou a pandemia como ajudou muito, né, a população durante a pandemia.
Leda, eu, como todo mundo no começo, fiquei assustado, amedrontado. Eu tinha que tomar uma decisão. Eu me encastelava ou eu me cuidava, claro, usando máscara, álcool em gel, e continuava meu ritmo de TV, rádio e missas. E foi assim a minha decisão. Como eu moro na igreja, então eu falei, não, eu vou ficar aqui e vou continuar meu trabalho, programa diário de rádio. Aí a equipe foi para home office, fiquei mais sozinho. Quando eu entrei na igreja, Leda, que eu vi os bancos vazios, me deu uma crise, uma crise de choro, que eu falei, meu Deus, é real, a coisa está aí. E eu tive que celebrar todos os dias com a igreja vazia, e aí Deus inspirou. Muita gente é afetada. E eu fiz uma sugestão, que tal vocês mandarem as fotos da família para que eu pudesse pregar nos bancos? E em um dia foram mais de 100 mil fotos, ao total 500 mil fotos chegaram, inclusive teve uma repercussão em vários jornais de âmbito nacional, o Globo, também o Reuters veio fazer várias notícias, porque aí a gente teve que se reinventar, de um lado para a igreja ter esse acolhimento e do outro para as pessoas se sentirem presentes na igreja, porque a fé, eu digo para você, a fé foi algo fundamental para que as pessoas pudessem passar por essa pandemia.
Com certeza. Agora, como é que o senhor viabilizava isso? Porque as pessoas foram para casa, né? Montou um esquema, assim, tinham câmeras, porque eu me lembro que a Semana Santa de 2020 eu acompanhei inteira pela transmissão online da paróquia, que é a minha paróquia, que é a paróquia de São Conrado, no Rio de Janeiro. Certo. Embora agora eu esteja morando mais em São Paulo que no Rio, mas eu continuo considerando a minha paróquia aquela paróquia, né, a qual eu pertenço. E eu acompanhei o Padre Marcos celebrando tudo pelo Instagram da igreja, né, na internet. O senhor fez isso também? O senhor transmitiu todas as solenidades, cerimônias pela internet?
Sim, é que nós também temos uma TV, né? Hoje nós estamos nacionalmente com a TV Evangelizar, né? Em muitas capitais, sinal aberto. Então, os câmeras, diminuímos de 4 câmeras para cobrir a missa, fomos para 3, usamos câmeras robóticas nos programas. Então, tudo para nós foi transmitido. E isso fez com que, inclusive, o Ibope aumentasse. O número de pessoas, por exemplo, no meu Instagram, no YouTube, pessoas que nunca me acompanhavam, passaram a me acompanhar. Então, foi um fenômeno muito grande, porque no meio daquele momento difícil, as pessoas se apegaram na igreja. E graças a Deus que nós tínhamos esse recurso de TV, né? E também pelo Instagram, pelo YouTube, né, que nós transmitimos, e a procura foi muito grande, né? Mas graças a Deus, eu acredito que nós conseguimos, com as nossas limitações, ser um amparo e um conforto neste tempo. Mas tudo foi transmitido. Semana Santa, festas, que eu dizia, ó, não é aquela festa com cachorro quente, nem com pastel, mas é a festa interna na alma. Mas a gente não deixou de celebrar absolutamente nada.
E essa TV Evangelizar, você tinha montado antes da pandemia?
Sim, ela já existe há 10 anos. É uma TV que já existe há 10 anos. Hoje nós cobrimos uma grande parte do território nacional, parabólica digital, o Brasil inteiro. E grandes capitais e muitas cidades já têm hoje a nossa retransmissora canal aberto. É fruto dessa associação que eu tenho, que as pessoas colaboram se tornando associadas, que nós mantemos a televisão e programas, mais de 1.700 emissoras de rádio. Então, das 10 às 11, o programa é transmitido para mais de 1.700 emissoras, retransmitido em tempo real de rádio no Brasil.
Eu acho que nunca houve, né, um movimento desse no Brasil, né? Nesse sentido, também acho que o senhor é pioneiro, né?
A gente tenta dar a nossa contribuição. Em termos de rádio, sem dúvida, não existe nenhum programa, tirando a Voz do Brasil, que tenha tanta retransmissão simultânea no Brasil, sem falar que tem o reprise às 10 da noite. Então, são milhares e milhares de milhões de pessoas que acompanham.
Isso deve dar uma gratificação ao senhor, uma emoção muito profunda, né? Porque você está fazendo um trabalho muito amplo, dando uma amplitude às cerimônias e à própria fé, né? Promovendo mesmo a fé religiosa.
Olha, Leda, me faz ficar muito feliz de, por exemplo, ver pessoas que estavam com depressão, com um pensamento suicida, e não é raro acontecer de pessoas que me ligam. Por exemplo, hoje, eu atendi, bom dia, com quem eu estou falando, uma menina de 23 anos que perdeu a guarda das duas filhas, usuária de crack, e ela tentava de tudo para deixar e não conseguia. E hoje ela me disse: padre, foi escutando seus programas, tomando a água benta que o senhor abençoa, que eu estou no sétimo dia sem crack. Aí alguém pode pensar: ah, mas 7 dias vai ter recaída. Não importa. Para ela, graças a Deus, já 7 dias. E ela dizendo: e eu vou me manter assim. Então, quando eu vejo vidas transformadas, curas acontecendo, e para mim isso é um milagre, né? Milagre não precisa ser algo estupendo, fabuloso. O milagre da transformação da vida é o maior de todos os milagres. E quando alguém diz isso: ó, a minha vida foi transformada, eu me sinto realizado, me sinto feliz de estar cumprindo o meu papel como sacerdote.
Na pandemia, as pessoas se queixavam mais do que com o senhor?
Olha, Leda, os pontos centrais: depressão, pensamento suicida, problemas no casamento seríssimo, porque, na verdade, quando começou a pandemia, as pessoas se aproximaram e tiveram que ficar dentro de casa. E o que estava trincado, quebrou. O que já estava com defeito, o defeito ficou muito mais evidente. Então, crises no relacionamento, violência, eu recebia isso constantemente. E sem falar na dificuldade de lidar com os filhos dentro de casa. Então, aumentou a ansiedade, o uso de antidepressivo e, ao mesmo tempo, a falta de perdão, né? Não se resolve problemas sem passar pelo perdão. E eram coisas mais recorrentes neste sentido. E o luto, evidentemente, né? A dor do luto.
Eu luto por conta das mortes provenientes da própria pandemia, né? Mas essa convivência que de repente todo mundo se viu forçado a ter, né? E eu gostei muito dessa imagem que o senhor fez, achei muito verdadeira. O que estava trincado quebrou, né? Porque às vezes a pessoa vai levando um relacionamento, um casamento, uma relação, um problema, e vai empurrando com a barriga, né?
Verdade.
Vai deixando, vai botando debaixo do tapete, tá? E de repente a coisa ficou muito evidente, né? Porque ficou frente a frente. Deve ter sido muito difícil para algumas pessoas, né?
Com certeza, porque de repente ela não tinha mais o subterfúgio, aquele momento de sair. E o que é bonito, eu tenho refletido muito, que nessa crise as pessoas voltaram ao essencial e acabaram se dando conta de quão pouco nós precisamos para ser felizes. E isso foi um aprendizado muito grande. Eu não canso, de dizer que Deus não mandou a Covid, mas Deus permitiu a Covid. Há uma diferença grande. Não mandou porque Deus é sumamente bom. Então, Deus jamais, de Deus do bem, não pode vir algo desse gênero. Mas ele permitiu para que o homem pudesse refletir. E eu vejo muitas coisas positivas dessa Covid. Essa noção que nós temos hoje de globalidade, que ou os países todos estão bem ou ninguém está bem, que não basta eu na minha casa estar bem. Essa noção de que nós somos uma casa comum, essa noção de que o bem-estar do outro também o meu próprio bem-estar, eu acredito que isso a Covid trouxe. E também um senso maior de coletividade e solidariedade. Nós vimos muita gente sendo solidárias. É uma pena, Leda, eu acredito no ser humano, mas a oportunidade foi dada para a pessoa ser melhor, mas nem todos aproveitaram essa oportunidade. Tem muita gente que saiu pior do que antes. Tem muita gente...
É impressionante isso, né?
Verdade.
Como é que a pessoa consegue passar por um momento desse e ficar pior, né?
Ficar pior, né?
Tanto Será que eu vi... é porque a pessoa não tinha uma vida interior para o bem, ou não tinha... vida interior mesmo, não tinha sustentação interna para suportar isso. Por que será? Porque eu pensei inicialmente que ia haver uma melhora geral, que as pessoas ficariam mais generosas, mais solidárias, mais compreensivas. E a gente vê que a maldade continua muito, não é? Muito forte, muito até mais dramática, talvez.
Nós estamos vivendo uma situação muito polarizada, né? Eu tenho muito medo da internet hoje. Eu tenho muito medo das postagens, porque por uma palavra, um lapso numa palavra, um erro de uma palavra, hoje você é crucificado, você é julgado, você é condenado e você é enterrado. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil. E eu acredito que muito disso é porque a pessoa não quer se dar o trabalho de mudar. Ela deixa... Ela quer ficar muito na sua zona de conforto. O descomprometimento consigo e com o outro. Então é fácil criticar. É fácil eu puxar a sardinha para o meu prato. Por quê? Porque eu acabo sendo o centro das atenções. Isso é um egoísmo. As pessoas estão com pouco desejo de se esmerar. Ela não quer. Ela quer todas as soluções fáceis. Não quer fazer um exercício para ter qualidade de saúde. Se tiver um remédio que resolva o problema, ela vai no remédio para tomar uma drágena por dia. Ela não tem esforço de estudar. Ela gosta de pegar as manchetes de jornais. Então, é preguiça, que eu gosto muito da palavra assídia, que na igreja é muito forte, que é muito mais do que preguiça. É um relaxamento com o seu ser. É um relaxamento da sua dimensão interior. Uma palavra de São Tomás de Aquino que é muito válida. Assídia. E também o egoísmo muito grande que o ser humano está tendo.
Você acha que a gente piorou como ser humano ao longo desses séculos?
Olha, Leda...
Ou a gente sempre arrastou, sempre teve isso e agora está mais visível, mais evidente? O que que é?
Olha, Leda, eu acredito que o ser humano melhorou. Houve um processo de evolução, pelo menos uma consciência coletiva. Houve uma evolução, por exemplo, sobre os direitos da mulher, sobre a questão da orientação sexual. Houve um processo assim que o ser humano ele vai tateando, caindo, mas ele vai tendo uma evolução do pensamento e da compreensão humana. Só que as pessoas, volto a te dizer, elas não querem evoluir. Tem muita gente que optou ficar sempre lagarta e não tem coragem. Ela quer ser borboleta, mas ela não quer entrar no crisol. Ela não quer entrar no processo da metamorfose.
É que então, dá trabalho, né?
Vai ser sempre ser rastejante, peçonhento. Que eu digo, Deus me livre dessas pessoas que só vêm envenenar nossas vidas.
Há uma toxicidade no ar, né? Nas redes sociais, no convívio, no olhar o outro, no olhar a vida do outro, no desejar a coisa do outro, não há?
E isso eu acredito que sempre existiu. Hoje está mais em evidência. A notícia de hoje corre mais rápido, né? Mas o ser humano não está com muita vontade de se esconder, não. Ele quer ser assim. Existem muitas pessoas que... perder um pouco o brilho próprio. Né? E eu acho que esse é um outro elemento, que é a falta de espelhos dentro de casa. Espelhos não para mostrar as rugas, mas para mostrar a imperfeição que a pessoa está. É muito terrível você pensar que uma pessoa, ela vai ser sempre uma infantil, ela vai sempre ser uma pessoa infantilizada nos afetos, infantilizada nos desejos, infantilizada em todas as dimensões. E o natural é a maturidade. É muito mais fácil você crescer do que diminuir, porque está na natureza. A planta você a tem e ela naturalmente cresce. Então dá mais trabalho o caminho da mentira do que da verdade. Mas há gente que prefere viver essa mentira, essa vida falsa, que Jesus chama tanto de hipocrisia.
O senhor acha que a fé, a falta de valores mais sólidos, dos valores mesmo do caráter, da integridade, isso diminuiu ou isso dificulta? As pessoas estão deixando isso de lado pelo sucesso, pela fama, pelas conquistas materiais, pelo consumo?
Eu vejo que quando acontece uma pandemia da vida, até o ateu rezou. Na pandemia, até aquele que não acreditava em Deus fez um sinal da cruz. Mas é aquela história, você reza quando a água bate no pescoço. A partir do momento que o perigo ele diminui, a pessoa volta à vida da mediocridade. E os valores cristãos, e aqui eu falo como sacerdote, a própria moral cristã, que eu não posso falar de outra, ela está sendo esquecida, sim. Ela dá trabalho. Mas dá trabalho porque a pessoa tem uma visão errada. Como se a fé, uma moral cristã, engessasse a pessoa. Quando, na verdade, quando você se aproxima de Deus, você se torna mais leve. Porque Deus não é aquele que vem tirar o prazer de viver. Ele vem dar a plenitude do prazer de viver. Mas uma visão errada sobre a moral cristã é aquela história. Aquilo que é gostoso engorda ou é pecado? Não é assim. Deus não quer ninguém triste. Deus não quer que todo mundo seja pobre. Na verdade, o que Deus fez, opção preferencial para os pobres, em vista de que todos pudessem ter os seus bens. Deus não quer que ninguém fique com cara de Maria Madalena chorando o dia inteiro. Não é isso que Deus quer. Deus quer pessoas livres. Mas livres do quê? Livres dos vícios. Livre das suas paixões desordenadas. Livre do pecado. E isso não é tirar a liberdade da pessoa. Isso é dar liberdade para ela voar mais alto. Então, a compreensão errada da moral, a compreensão errada de Deus, faz com que a pessoa queira viver sem Deus, como se Deus atrapalhasse a vida. E ao contrário, a vida com Deus é um desabrochar maravilhoso, é algo fantástico. Então Deus ajuda a vida e não tira a vida. Mas o ser humano tem uma visão errada, porque ele confunde Deus com religião. A religião são ritos. E não necessariamente a gente precisa se apegar aos ritos. Para uns, os ritos ajudam. Para outros, ajudam menos. Mas a essência de Deus ajuda a todos.
E a essência de Deus não permitiria coisas, quando o senhor falou, há pessoas que expõem a sua maldade. Eu fico pensando muito nas pessoas racistas, não é? Que agridem o outro pela cor da pele, que escrevem nas redes sociais agressões contra pessoas de outra etnia, ou fundamental, muitas vezes pessoas negras, né? Quase sempre, mas também pessoas orientais, ou pessoas árabes, ou pessoas judias, enfim, pessoa que, não, ao contrário dele, o que não é ele, ele agride. Né? Isso é uma coisa, é muito estranho quando a gente percebe, né? Que a pessoa, é claro que quando a pessoa... Tudo é ruim quando ela faz escondido e quando ela faz mostrando a cara. Mas quando ela faz mostrando a cara, é mais agressivo.
Verdade.
Não é? Porque chega a ser assim, ficar pasmo olhando e falar como é que a pessoa é capaz de falar isso, de agir assim, de agredir o outro assim, não é? Por quê?
Eu não sei exatamente o
falta
porquê.
Deus?
Falta Deus e falta aquilo que eu te digo. Essa olhar para o outro e ver como irmão. Falta essa noção de que somos iguais, essa questão de dignidade. Então, a pessoa ela não está bem com ela. Aquele que faz isso, aquela que faz isso, no fundo, ela deve estar num conflito interior muito grande. Então, atacar é a melhor defesa. Então, você percebe que a própria vida da pessoa deve estar destemperada. Por isso que a pessoa faz tamanhos crimes e destemperos.
Como é que o senhor descobriu Deus? Como é que começa Deus na sua vida? E a religião também?
Olha, Leda, eu tenho a alegria de dizer que eu descobri Deus no útero da minha mãe. Porque eu cresci num berço católico. Minha mãe, de uma espiritualidade simples. Minha mãe nunca teve grandes escolaridades. Mulher simples. Meu pai, um homem simples. Comerciante, agricultor. Mas na minha casa, a gente aprendeu muito cedo a valorizar Deus. Eu sou o milagre de Nossa Senhora. Porque eu não era para ter vivido. Então, quando minha mãe me teve, ela tinha 43 anos. Eu sou o sexto filho. Eu nasci com 5 quilos.
Caramba!
E eu nasci
sexto
com,
filho?
É, nasci com o cordão umbilical. Então, o médico, nasci com o cordão umbilical segurando o pescoço, e o médico desenganou, que eu não respirava e nada. E minha mãe disse, se ele viver, ele será consagrado a Nossa Senhora Aparecida. E eu fui batizado assim que nasci, no quarto, e vivi. Por isso meu nome é Reginaldo Aparecido Manzotti. Então, eu sou o milagre de Nossa Senhora. Então, eu descobri Deus já quando me tirou, me salvou logo que eu nasci. E a minha família. Minha família sempre para muito pessoas que valorizavam demais família, amor, perdão, honestidade. Pessoas simples, mas que os valores cristãos estavam muito presentes. Então, eu transpiro Deus, porque Deus sempre esteve comigo.
E sempre no Paraná?
Sempre no Paraná. Nós somos do interior do estado do Paraná, uma cidadezinha pequena. É paraíso do norte. Tanto que eu digo que eu nasci no paraíso e quero ter a graça de ir para o paraíso sem ter que passar pelo purgatório. Cidade quente! Mas sempre no Paraná. Depois eu fiz meus estudos filosofia e teologia em Curitiba. E sempre estive por aqui. Morei em outras cidades, morei em Pernambuco e hoje percorro o Brasil. Mas sou pé vermelho com a graça de Deus, sou paranaense com a graça de Deus.
E continua na igreja de Guadalupe?
Continuo nessa igreja maravilhosa de Guadalupe. Inclusive, em virtude dessa obra, Leda, eu tenho um contrato com o bispo que é comum, de tanto em tantos anos, o padre é transferido. Mas nós temos uma estrutura aqui de uma televisão, né? Então, fizemos um contrato amistoso que a obra fica aqui e enquanto eu viver, eu fico na igreja de Guadalupe, até para ter respeito a todo o investimento que foi feito, né? Então, fico na padroeira das Américas, Nossa Senhora de Guadalupe, que é poderosíssima.
E eu tenho uma imagem linda de Nossa Senhora de Guadalupe, que foi um presente seu.
É verdade, eu lembro, foi na TV Brasil, não foi?
Isso, na TV Brasil, no Sem Censura.
É verdade, eu tenho o maior prazer, eu lembro com muito carinho. Inclusive, eu estava lembrando, a última vez que eu estive lá foi em março de 2016, que eu estive no seu programa. E, como sempre, fui muito bem recebido por você, uma excelente jornalista, não só era
Mas,
como é.
E sabe que foi o último programa que eu fiz, logo depois de não renovar o meu contrato, o último programa que eu fiz na TV, o senhor estava.
Sério?
Foi uma emoção. Eu escolhi os convidados, porque eu falei, não, vai ser um programa que também vai ser um presente para mim, né? Porque
Claro.
vai ser a minha despedida. E foi muito. Eu fiquei muito honrada com isso. Eu acho que o seu valor de pregador é um valor extraordinário, porque tem uma. É levar a palavra de Deus e amplificá-la, né?
Exato.
Sem perder a noção do seu papel.
Verdade.
Que é, também é muito tênue isso, né? Porque isso com esse levar a palavra de Deus à televisão, mil e tantas rádios, né? Isso também mexe muito com a personalidade da pessoa.
Com
se a pessoa
ego.
Não tiver uma formação muito sólida, né?
Com ego, Leda. Eu peço muito a Deus para não me perder. Santa Teresa d'Ávila, que é a padroeira dos professores, há poucos dias se celebrou, ela tinha uma frase que ela rezava para ela todas as noites, que era: Deus, protegei-me de mim mesma. Ela era fortíssima, de um gênio, quase foi para a fogueira pelos dominicanos, porque ela era muito forte. Eu tomei essa frase para mim e digo assim: eu estou nessa lida, mas o que me sustenta não é, por exemplo, um show como teve em Fortaleza, mais de 1 milhão de pessoas. Claro que você se sente envaidecido, mas naquele momento se sente feliz. Puxa, é um negócio impressionante. Mas o que me sustenta é a missa diária. Eu sou todos os dias ao meio-dia, eu rezo a missa. Para o público, evidentemente, mas é o altar que me lembra que eu sou sacerdote. Gosto de evento, gosto de cantar, gosto de fazer show, gosto de modernizar. Por exemplo, nós agora, na pandemia, nós fizemos drive-thru, que foi uma novidade, que as pessoas vinham de carro, elas assistiam a missa, escutavam pelo rádio, quem tinha telefone via missa, e vinham e recebiam a comunhão. Então, nós fizemos 10 ações e eram mais de 4 mil comunhões por domingo que as pessoas iam. Então, eu gosto de inovar. Eu acho que sem perder o conteúdo.
As pessoas entravam de carro no ato da igreja, é isso?
Não. Eu celebrava na igreja e eles passavam com o carro numa rua, nas ruas perto da igreja. E os nossos ministros iam levar a comunhão até os carros. Então, foi um, porque eles não podiam entrar na igreja. E Sim. muita gente sentia necessidade da comunhão dominical. Então, para não deixá-los sem, claro, com a licença do arcebispo, não fiz nada à revelia, mas eles vinham acompanhando pelo rádio a missa, rezavam e comungavam. Então, a gente foi se inovando. Eu cheguei a fazer um drive-in. Lembra dos cinemas americanos que o pessoal ia assistir missa? Assistir cinema?
Cinema dentro do carro?
Eu fiz assim. Eu estava no palco e, já que eu não podia, os carros vinham e participavam da missa. As pessoas dentro do carro,
maravilha.
No grande pátio.
Você fazia então, isso em Curitiba?
Em Curitiba, na Ópera do Arame, famosa em todo o Brasil.
Famosa Ópera do Arame.
Ópera do Arame e na pedreira Paulo Leminski, que é também a pedreira de grandes shows. E isso teve uma aceitação muito boa. Eu acho que a arte de se inovar, a gente tem que sempre se inovar, sem perder o conteúdo, sem perder aquilo que é essencial, que é a palavra de Deus. Eu não posso prostituí-la, eu não posso mudar o meu gosto, mas eu tenho obrigação, já que é tão rica, caprichar na embalagem, né? Às vezes o presente é tão bom, mas às vezes a embalagem não é adequada. Então, o meu papel é fazer a embalagem ser bonita para ser atrativa. Eu gosto de pensar assim: o meu papel é atrair as pessoas para Deus. Porque se elas se sentem atraídas para Deus, elas vão felizes, elas vão por natureza própria, do que ficar lá forçando. Vai para a missa, vai para a missa. Ô, menino, você não vai para a missa. Isso aí não ajuda muito. Mas quando você tem algo para atrair para Deus, o processo de evangelização é muito mais eficaz.
E você usa todos os... O senhor usa todos os argumentos. O livro, todos os elementos. O livro, a música, o show... O CD
rede social. Eu agora inventei, estou poetizando os poemas brasileiros. Pego os melhores poemas, coloco no Instagram, coloco inspiração para viver melhor. Eu estou produzindo. Eu, na pandemia, eu digo para você, Leda, eu trabalhei mais do que qualquer outro tempo. Porque aí os meus colaboradores foram tudo para home office. Teve padre, que a maioria era velhinho, mas apareceu. E quem é que ia para frente? Era o Padre Edinaldo. Então, foi o tempo que eu mais trabalhei agora essa pandemia, né? Mas foi está sendo muito frutificante.
O senhor celebrou uma. Eu li isso, que a sua missa foi a terceira maior missa existente no Brasil, que já existiu no Brasil. As duas
Foi.
primeiras foram dos papas.
Exato, foi no aterro da praia de Iracema. A última missa, os números oficiais, porque lá eu gravei um DVD, que deu um milhão de vozes, mas o último, em 2019, que foi o último evento, tinha 1.800.000 pessoas. Então entrou como a terceira maior missa celebrada no Brasil, sem contar, é claro, com o nosso querido Papa São João Paulo II, que foi o grande. Que movimentou, né, toda a
Foi o
população.
catalisador da maior
Catalisador.
multidão
Exato.
no Brasil. E o que o senhor está pensando para quando essa pandemia acabar? Porque uma hora ela vai acabar, né? Eu espero.
Eu já mandei costurar algumas malas minhas que estavam velhas. Tomei minhas vacinas e para o ano que vem, eu tenho os compromissos são grandes. Começo, retomo as minhas peregrinações, né, para Roma. Tenho duas peregrinações já marcadas para Roma, Itália, Assis, para os santuários marianos, que eu tenho profundo amor à Nossa Senhora, tanto para Fátima quanto para Lourdes, e também os eventos. Por exemplo, evangelizar é preciso Recife, que é um sucesso que nós tivemos que parar. Evangelizar é preciso Fortaleza, Minas Gerais. E aí eu já percorro o Brasil de novo. Volto a celebrar na Sé, em São Paulo. Acredito que já em março já estou celebrando na Sé. Então são todas atividades que eu vou retomar. Aí, se antes eu estava aqui, agora é a TV que vai comigo para transmitir da onde eu estou.
E aí leva-se a fé. E
Leva-se a fé.
o que que o senhor acha que tem maior repercussão quando o senhor fala? Quando o senhor canta, quando o senhor discursa, quando o senhor celebra a palavra, quando? O que que repercute mais?
Família. Esse é o tema que mais toca os corações. Porque, primeiro, todo mundo quer ser feliz na família. Todo mundo quer ter uma família unida. Toda mãe é mãe coruja. Por mais que o filho seja o mais rebelde possível, a mãe sempre vai ter aquele coração terno. Todo casal quer ser feliz. Ninguém casa para separar. A pessoa casa, pode ter problemas depois. E não estou aqui para julgar, Deus não me fez juiz. Lá no futuro pode não dar certo, mas ele casa para ser feliz. Então, eu sempre carrego no meu coração o tema família. Rezo muito pela família e, ao mesmo tempo, prego muito sobre a família e o caminho de se manter uma família unida. Tanto que, nessa pandemia, toda quinta-feira, inclusive convido um dia você a acompanhar, às 19 horas. Eu faço adoração ao Santíssimo. É uma hora de adoração, das 7 da noite às 8. E sempre o tema é família. Eu faço pela televisão, faço pelo rádio e pelo YouTube, né? E é impressionante, porque na hora real dá umas 50 mil pessoas acompanhando ao vivo. Mas no outro dia já passa de 200 mil. 200 mil pessoas que assistiram e
Genial, né?
participaram. Então, e o tema é família. Então, um tema que sempre está no meu coração é a família. Nessa perspectiva, eu sempre falo: o perdão cura. O perdão não tem outro segredo, né? É o perdão. Todo mundo quer manter a família. Então, tocando nesse assunto, você toca no coração da pessoa.
E é possível ser feliz sem fé?
Eu seria a pessoa mais desesperada possível. Se eu não tivesse fé, eu seria a pessoa mais infeliz. Por quê? Porque a fé, ela não é para mim, ela não é um analgésico, ela não é um subterfúgio, ela é a essência da minha vida. A fé é que me motiva, a fé me faz levar a esperança em mim. Eu não estou falando como padre. Eu seria uma pessoa extremamente infeliz. Por isso, eu muitas e muitas vezes eu agradeço. Obrigado, Deus, por ter me dado o dom da fé. Porque a fé é dom. E você vai falar, mas e quem não tem? Não tem culpa. É porque nunca pediu. Porque nunca foi estimulado. A pessoa, se ela não tem fé, alguma coisa aconteceu. Porque é da essência. Faz parte da natureza humana a abertura do transcendente. Se ela nasceu numa família onde nunca se teve estímulos de fé, de conversa com o transcendente, ou mesmo tenha tido, e depois a pessoa se virou muito para a sua satisfação no emprego, nos bens materiais, em outros aspectos, essa fé vai murchando. E como então poder? A pessoa só pedir, Senhor, dai-me fé. Quem tem fé, mais fé tem. Quem não tem, vai desaparecendo cada vez mais.
Esses problemas modernos, a solidão, a ansiedade, a depressão, eu chamo de problemas modernos, é claro que eles sempre existiram, mas é que estão mais óbvios hoje em dia, né? As pessoas estão tomando mais remédio para controlar a ansiedade, as pessoas estão tomando, estão mais violentas, têm mais ódio no coração, ou demonstram mais esse ódio, não sei se só demonstram ou se já arrastavam esse ódio. Eu não sei onde é que esse ódio estava guardado, esse ódio das redes sociais, mas ele estava escondido em algum lugar. Né? Porque não é possível que ele tenha... Ele brotou num grau, né? Todo mundo condena todo mundo joga pedra. Não é uma coisa meio estranha isso?
Estranha, a coisa ficou muito latente, muito aparente, o negócio... Eu não sei. Eu acredito que um pouco a impunidade também, né? E, infelizmente, o ser humano precisa... Só quem não aprende no amor, aprende na dor. Eu acho que... E a impunidade também faz com que as pessoas se sintam valentes, né? E diz que são loucas. São loucas nada. Dá uma nota de 100 reais para ver se ela rasga. Dá nada. Não tem essa loucura. Mas esses problemas que você diz moderno, eu acredito que eles se tornaram mais fortes no ser humano porque ele conseguiu interpretar sua própria pobreza. Então, por exemplo, não se falava de ansiedade. A pessoa era colocada numa casa de louco, né? E o mundo está exigindo demais da gente. Ou você é muito bom, ou você não é ninguém. Essa cobrança contínua faz a pessoa ser agredida de fora para dentro e ela precisa agredir até para sobreviver. Não é justificável, mas é um ponto de vista.
Ela tem que se responder a isso. E também todo o consumo. Porque a gente tinha poucas coisas e era feliz. E de repente não, né? De repente a gente precisa de muita coisa. O comparativo, não é? O eterna comparação com o outro. O querer superar o outro.
É verdade. Não é?
Ganhar do outro. Essa eterna luta para ser o melhor. Para ganhar mais. Para ter mais.
Aquela tríade tenebrosa, né, que nosso Senhor venceu quando enfrentou o diabo. O ter, o poder e o prazer, que eram as três coisas que ele mais foi, que o diabo tentou Jesus, porque ele era como nós, seres humanos, e são as três coisas que nos tentam. O prazer, o ter e o poder. E isso caminha muito forte dentro de nós. E as pessoas estão querendo pagar para ver. Elas querem ter, elas querem poder. Exercer o poder não significa ser poderoso no mundo, mas exercer o poder até dentro de casa, exercer o poder no trabalho, exercer o poder no relacionamento. Então, essas três tentações, elas sempre acompanharam muito o homem, mas o ser humano hoje está cedendo mais.
Isso justificaria a violência crescente na sociedade também, né? A sua violência do crime, a violência do feminicídio, a violência do racismo, de todos os ismos.
Verdade. Eu acredito que é essa tentação muito forte e a falta de fé que faz a pessoa fugir dessa tentação. É aquela história. A melhor forma de vencer a tentação é ceder a ela. Muitos estão pensando assim, e não é fugir.
E o senhor acha que a gente vai tem chance de melhorar?
Ah,
O
tem.
ser humano pode melhorar?
Eu acredito muito no ser humano. Acredito, porque, na verdade, a religião é para tornar o ser humano melhor, essa relação com Deus. Tudo que eu faço é acreditando nessa misericórdia de Deus e nessa transformação do ser humano. Eu acredito muito que o ser humano pode. Porém, há pessoas que nunca vão melhorar. Não porque não tem a graça, não porque Deus não ajudou, não porque não tiveram oportunidades, mas porque são, eu chamo de impenitentes. Pessoas que são impenitentes, reativas a qualquer mudança. Essas pessoas dificilmente vão, apesar de que Deus vai esperar até a última hora. E talvez lá na última hora, no último suspiro, quando a vida passar como um filme rápido na cabeça, vai ter a oportunidade do último arrependimento. Até aí Deus espera. E eu vou estar junto, porque como padre, a gente começa no batismo e vai até a unção dos enfermos na última hora para colocar o óleo e pedir o arrependimento. Pedir o arrependimento será o não da pessoa.
O senhor é um otimista e permanece um otimista. O senhor acha que a fé faz do senhor um homem mais otimista
Com
em relação
certeza.
ao ser humano?
Com certeza,
A
porque
fé
o
te
óleo.
ampara e te mostra um caminho melhor, mais leve?
Sim, Leda. E não tanto pelos outros. Eu tomo por referência a minha vida. Como Deus é bondoso comigo. Como Deus é um Deus perdoador. Como é um Deus que me dá oportunidades. Como é um Deus. Na minha vida, quantas vezes eu olhei que eu estava tomando caminhos errados? Na minha vida, que eu estava focado em coisas erradas e pedi até para Deus. Hoje, eu agradeço muito aos nãos que Deus me deu, porque foi um não de pai, foi um não de quem sabia que aquilo não era bom para mim. E quando eu olho para a minha vida, o quanto eu caí, o quanto eu levantei com a graça de Deus. Eu acredito no outro.
Mas
Eu
é
acredito.
difícil olhar para o senhor e acreditar que o senhor caiu alguma vez em
Nós.
tentação ou aprontou na vida, não
Olha, Leda, todos
é não?
nós, todos nós, mas sim, eu não, eu digo assim, não coisas absurdas, mas focos errados, por exemplo, nesse caminho, focar coisas erradas, achar que o sucesso era mais importante, de fazer parcerias que não iam ajudar em nada. Então, coisas assim, você entende? De me cansar, de não de ser padre, mas cansar de ficar acreditando, insistindo. Eu tenho um programa de rádio 16 anos. Você sabe o que que é? De segunda a sábado, todo dia, das 10 às 11. Você está ali, ó, faça chuva, faça sol, e se for para tirar férias, é tirar 3 dias, é fazer uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Então, teve momentos na minha vida que eu falei, eu não quero mais isso para mim. Mas, do outro lado, o bem que isso produz na vida das pessoas, porque eu não ganho por isso, eu não faço por questões econômicas, eu faço por amor ao meu sacerdócio. Quantas vezes eu pensei, não, não é por, eu não aguento mais. Mas quando você escuta um testemunho, minha vida foi transformada por aquela palavra. Como escutei, eu estava disposta a tirar a minha vida. E eu fui mexer no rádio e escutei a tua voz. E aquele dia o Senhor falou comigo. Eu até lembro o fato, que era o evangelho de Jesus curando a menina, Talita cum. E disse que eu fiquei falando, mulher, levanta-te. Levanta dessa cama, encara a vida. Ela, que estava com remédio para se matar, se levantou e saiu de casa e depois ligou, dando testemunho. Coisas assim, não é por mim, é pela vida da pessoa que foi salva. Então, eu digo, Deus é bem mais do que, bem maior do que eu.
E a sua vida te satisfaz? O senhor é um homem feliz nessa pregação?
Totalmente. Se eu nascesse de novo padre eu seria. Tenho 26 anos de padre, sou muito bem resolvido, graças a Deus. Resolvido como pessoa, nos meus afetos, na minha sexualidade. Sou resolvido.
No sentido nada lhe incomoda nesse caminho que o senhor escolheu?
Nada me incomoda. É claro, como ser humano, nenhum ser humano, qual padre que uhum. pode dizer que não tem, que não vê uma mulher bonita e não acha bonita, ué? Hoje não é isso, não é essa a questão. É incomodar de querer desassossegar minha alma. Eu me sinto sossegado no lugar onde eu exerço a minha vocação.
E esse o assédio que o senhor deve ter, sofrer, o assédio que eu falo não é sexual, não. Falo o assédio pela fama mesmo, sabe? Chegar no Sim. lugar e... Sei lá, tem um dia que a gente não está tão bem, né? Sei lá, está com uma dor de cabeça, ou está cansado, ou está com fome... Enfim, tem que...
Você falou uma palavra, Leda, que o pessoal da minha assessoria, eles morrem de medo eu com fome.
Ah, é?
É, porque diz que eu fico muito mal-humorado. E eu fico... Tanto que eu chego, a primeira coisa eles vão, porque eu gosto muito, eu gosto de coisas simples. Para um show, eu gosto de pão com mortadela, eu gosto de café com leite, uma banana, já me divirto. Né? Mas eles se preocupam muito. Mas eu tenho, claro que eu tenho meus momentos ruins. Eles não me deixam.
Seu momento ruim é com fome, então.
Né? É com fome.
Sai daqui, né? Parece
Sai tá daqui, morrendo eu fico com fome. Eu fico um leão.
Lixo de todo lado, né? Com medo da crise.
Mas.
Não
mas
é? Porque tem uma hora que a gente cansa mesmo, que é do humano isso, né?
É.
Porque o senhor é
mas
padre. É um homem de fé, mas é uma pessoa, é um ser humano, né?
Mas eu também... me dou o direito. É. Às vezes, Leda, eu me dou o direito de dizer eu não consigo. Assim, de dizer com muita serenidade. Eu gostaria de te atender, mas eu humanamente não consigo. Então, eu me retiro. Mas sem agredir, sem dar piti. Eu sempre digo assim, às vezes a gente desconstrói uma imagem no outro por tão pouco. E Nosso Senhor falou, verdade. Cuidado para você não ser motivo de escândalo para os pequeninos. Não é pequenino pobre, é pequenino na fé, que me vê como uma referência. Eu tenho muita preocupação nesse sentido. Então, o que eu prefiro fazer? Às vezes, me retirar para não pisar na bola, você entende? Para não, não ter um rompante. Porque eu sou sanguíneo, né? Eu sou intenso. Então... E sou grandão. Então, qualquer movimento meu parece assim, meio né? O boneco de Olinda. Não é não? Aquele boneco de Olinda. Aqui.
Você tem quanto de altura? 1,80?
1,90.
1,90?
1,90. Então, às vezes eu me sinto um elefante na cristaleira. Né? Então, eu prefiro me retirar porque o movimento é muito grande.
Mas o senhor encara muito, porque os aeroportos devem ser os lugares mais desagradáveis, né?
E hoje todo mundo tem um celular, né? É uma foto. Eu quero uma foto, eu quero uma foto, eu quero uma foto.
E sendo alto desse jeito, às vezes são duas fotos, porque na primeira cortam a sua cabeça.
E quando começa aquilo, não ficou bom não, padre, eu quero mais uma, não ficou bom não, padre. Aí a gente tem que levar na esportiva, não é verdade? Tem que levar na esportiva.
Tem que levar. Mas é difícil, às vezes é difícil, né?
É difícil. Eu não estando com fome, vai tranquilo.
Que figura. E o que o senhor gosta de fazer quando o senhor não está rezando? O senhor gosta de escrever, gosta de ouvir música, gosta de...
Olha,
se diverte.
Eu gosto de escrever, tanto que eu já estou com esse livro, já estou terminando para o ano que vem, já está quase indo para o censor.
E ele vai falar sobre o quê?
Sobre livre para amar. Curados e livre para amar. Que eu quero mostrar essa liberdade que eu falo, que a pessoa hoje, ela não é feliz porque ela não é livre. E essa liberdade é muito interna. É esse conflito que a pessoa vive dentro dela e a escraviza nos preconceitos, nos traumas e no racismo e no... Tudo que a gente vê, a pessoa exterioriza, é problemas internos mal resolvidos.
E como é que o senhor vê, toda forma de amor vale a pena?
Toda... Eu não sei o alcance da sua pergunta.
Pois é.
Eu não sei
difícil.
O alcance.
Mas porque eu acredito o senhor falou muito na família. A família hoje são vários tipos de família.
Não é?
Várias famílias diferentes. Vários formatos diferentes. De amor, de casal, de família, de tudo.
Eu
Como
acredito,
é que você lida com isso?
Eu acredito que todo amor vale a pena. Todo amor... amor é amor. Né? E amor não precisa quantificar. Se ama, ama. E o que eu lido... e aqui, não sei se era a intenção, mas é a questão das relações homoafetivas, você pergunta?
Sim, também.
Olha, eu vejo assim, Leda, não é uma questão de opção, é uma questão de orientação. É um assunto que a igreja, ela também está aprendendo a lidar. E eu não estou falando aqui de citar catecismo da Igreja Católica para você. Nós sabemos o que a igreja pensa. O Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco, que está tão sendo atacado, né, recentemente, ele começou a verbalizar quando ele pegou o avião do Brasil, saindo da Jornada Mundial da Juventude, e falou sobre a questão dos gays. E depois, quando ele reafirmou a questão do casamento civil para proteger as partes. Então, eu vejo nesse sentido um avanço da própria compreensão da igreja. Agora, é diferente nós querermos dizer que na moral cristã equiparar o casamento gay com o casamento entre homem e mulher. Isso não vai acontecer e isso não pode ser motivo de discussão. Mas se há amor, se não há promiscuidade, se não há... isso não é só para questão gay, homem e mulher também, heterossexual, que se viva. A misericórdia de Deus é muito maior que até a própria igreja. Eu penso assim.
E isso não fere os princípios da igreja? Quer dizer, dá para ser padre e pensar e ter essa liberdade de pensar?
Pode, sim. Porque
o senhor acha que nunca esse casamento será equiparado, não haverá um casamento gay na igreja, assim como não haverá a quebra do celibato?
Não. São coisas diferentes.
Mas são coisas decididas? Ou o senhor acha que com o tempo isso mudará um dia?
Respondendo sobre a questão dos gays, do casamento gay dentro da igreja. Vamos falar casamento... casamento religioso gay. Esse
tá.
não vai ser. Isso é ponto passivo.
Vai ficar claro.
Segundo, ordenação de mulheres. Mulheres ordenadas sacerdotes. É ponto fechado.
Já não é fechado. Haverá.
Não haverá. A permissão para padres casarem. Isso não é um assunto bíblico. Isso não é da lei divina. Isso é uma questão disciplinar. Então, isso, eu acredito que é uma questão de tempo. Não que não seja um valor o celibato. Eu vejo como um grande valor. Mas é uma questão de tempo que teremos padres casados.
E o senhor acha, para terminar, que o Papa Francisco é um avanço?
Um avanço grande. Ele agora, Leda, fez uma coisa que até hoje nunca foi feito. Um sínodo mundial. Nós fizemos a abertura domingo, onde ele não quer consultar os bispos, ele não quer consultar os padres. Ele teve a coragem de abrir uma consulta pública para todos os católicos do mundo. É muita novidade. Esse homem é um avanço.
E qual é o objetivo dele com isso?
Como a pessoa vive a sua fé católica. Aí que eu entro, digo que vão esses assuntos que você mencionou vão
aparecer.
Vão aparecer. Ele
Vão
quer ouvir.
aparecer.
Não sei se haverão, se acontecerá tantas mudanças quanto se haverá mudanças. Esperar. Mas ele quer ouvir. A igreja quer ouvir.
A grande mudança talvez seja essa, né? Querer ouvir.
Querer ouvir.
Ter inclusive, o começo de uma grande outro história.
Outro assunto, e estou falando com você aqui com muita tranquilidade, que também são minhas angústias, viu? A questão da comunhão dos recasados, daqueles que estão em segundas núpcias, se podem ou
ela
não...
Ela ainda é proibida hoje?
Ainda é proibida. Mas é um assunto que esteve no Vaticano, fez parte do concílio da família, mas eu não entendo, não sou vaticanista, no sentido que eu não entendo os meandros lá do Vaticano, mas foi barrado esse assunto. Mas vai voltar. Então a igreja, ela está tentando ouvir, ela está tentando fazer esse adjornamento, que é uma palavra que era muito usada por São João 23, atualizar sem perder o conteúdo.
Seria a grande virada, né?
A grande virada, que é uma necessidade, porque nós temos muito bons católicos que sofrem muito. Eu, por exemplo, digo na minha igreja, eu acolho. Eu tenho muitos gays que participam, tenho muitas pessoas que atuam, e eu não vejo isso um problema. Isso não é um problema. A igreja acolhe. O problema é quando você quer que seja abraçado como um todo, em todas as áreas. Aí é uma questão de princípio, de fé e bíblico, né?
Padre Reginaldo Manzotti, muito bom conversar com o senhor. Uma alegria.
Obrigado.
Muito você obrigada.
Sabe, Leda, eu tenho um carinho muito grande. Eu admiro você como jornalista. Eu inclusive, sigo você, vejo as suas entrevistas que você faz. Eu gosto muito, porque você é uma pessoa sensata, uma pessoa culta. Você tem passa pelos assuntos com leveza e profundidade. E você coloca a alma naquilo que você atua, que você faz. Parabéns. Eu admirava e admiro sempre o seu trabalho, porque você é uma excelente profissional, uma pessoa fantástica.
Nossa, muito obrigada. Tô em êxtase. Muito obrigada, Padre Reginaldo. Imagina. Eu tenho uma grande admiração pelo senhor e foi um prazer enorme ter essa conversa.
Eu que agradeço.
Acho que muita gente vai gostar muito de conferir as suas palavras. Muito obrigada.
Que Deus abençoe você e sua família. Um abraço para a Sabrina, para a Zoe, para o Duda.
Obrigada, muito obrigada mesmo. E não me abandone, não. Vez por outra, apareça para conversar comigo, tá bom?
Será um prazer. Deus abençoe.
Muito obrigada. Amém. Um beijo, padre.